Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde! A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 18 de maio, já está no ar. Nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos!
Boa tarde, Kátia. Para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia, fica por dentro do que está acontecendo e também tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Daqui a pouquinho também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Estamos aguardando aí a chegada do nosso entrevistado, que é o vereador Jeberson Moraes. Né? Ele confirmou. Pela manhã também ele falou que vem, sim, para a entrevista. Estamos aguardando, tá? Assim que ele chegar, nós iniciamos aí a entrevista, logo após a participação do nosso repórter Coutinho Neto. Bem, ótima tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigada pela audiência, fique conosco nessa sintonia. Se você quiser enviar mensagem aí, pergunta para o nosso entrevistado, pode enviar aí para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Mensagem de áudio de até um minuto, tá? Porque às vezes o ouvinte manda mensagem com mais do que isso aí. Mas em um minuto dá pra você desenvolver a sua pergunta, tá? Ou mensagem escrita mesmo. Olha, nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, dia 18 de maio, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa postos. Ai, Jesus. Doutor, aí, Marcos. Corrigindo. Vamos lá. Perdão. Jornal à Tarde, Salvador. Sistema penal. Hospitais psiquiátricos para presos serão fechados. Gente, essa é uma realidade.
É um problema.
E eu já soube, é um problema, Marcos, e eu já soube que são muitos presos que vão acabar sendo liberados, que estão em hospitais psiquiátricos. E é preocupante, viu? Preocupante. Aquele maluco mesmo do Maníaco do Parque, né? Já foi solto, viu? Se não me engano, é em São Paulo, né? Pois é.
Correio da Bahia, falsa empresa é alvo da polícia por golpe milionário em idosos.
Jornal Dia Teresina. Teresina registra aumento de 53% em casos de exploração sexual infantil. Portanto, é lá no Piauí. Lembrando que hoje, 18 de maio, tá? É o Dia Nacional. Isso mesmo. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Isso aí é um lema importante.
Jornal Meio Norte de Teresina, Câmara dos Deputados, aprovada a urgência para projeto do arcabouço.
Jornal Diário de Pernambuco, gasolina, preço no Recife ainda longe do percentual de queda da Petrobras. Os baianos também, que diga, né? Hoje a gente vai falar de novo aí sobre a Selen, viu, Marcos? Explicar algumas coisas que os baianos não vão conseguir ter baixar mesmo de verdade gasolina, diesel e gás, tá? Vamos explicar ainda hoje.
Folha de Pernambuco, STF manda Estado contratar enfermeiros para o HR.
Jornal do Comércio Recife, caso Deltan Dallagnol expõe ações que podem tirar líderes da Lava Jato do Congresso.
Diário do Nordeste de Fortaleza, gasolina já é vendida mais barata no Ceará.
Na Bahia, nada. O Povo Fortaleza. Fortaleza derrotado pelo Palmeiras fora de casa. Se complica na Copa do Brasil.
Tribuna do Norte de Natal. Aeroporto do Rio Grande do Norte já atrai 3 empresas, diz ministro.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, crescimento. Vendas no comércio de Alagoas têm alta de 12,8% na segunda maior do país.
Correio de Sergipe de Aracaju, governo, iniciado trâmite para a obra da ponte Coroa do Meio, Tancredo Neves.
Jornal Dia do Rio, ensino estadual, governo do Rio nomeia mais de 300 professores.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, bancada do Distrito Federal, une forças pelo Fundo Constitucional.
Jornal de Brasília, preocupação geral, Distrito Federal tenta barrar corte de verba para a segurança.
Zero Hora de Porto Alegre, com 115 mil armas, Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais registros na Polícia Federal.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Câmara instala CPIs para investigar apostas esportivas, MST e Americanas.
O estado de São Paulo, novo arcabouço. Alteração em regra fiscal libera gasto maior em 2024 e 2025.
Ai, ai. Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. 39 mil jovens voltam à sala de aula por salário maior e mais empregos. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos, aqui no Noticiário Regional, vamos direto aqui com muita informação. Em seguida, vamos acionar o repórter Coutinho Neto, porque logo após teremos entrevista. O nosso entrevistado já chegou, é o vereador Jeberson Moraes, e daqui a pouquinho a gente conversa com ele, tá? Olha, Marcos Bezerra, a notícia não é boa. Servidores de Ilhéus aprovam paralisação de 24 horas, não é isso?
Durante a assembleia realizada nesta quarta-feira na sede do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Ilhéus, SINSEP, isso foi ontem, servidores municipais decidiram paralisar suas atividades por 24 horas na próxima terça, dia 23, para cobrar reposição salarial e reajuste do Vale Alimentação. Eles reivindicam 5,79% de reajuste dos salários, equivalente à perda inflacionária acumulada em 2022. Quanto ao Vale Alimentação, cobra um aumento de R$ 550 para R$ 600. Na mesma assembleia, os servidores se manifestaram a favor do cancelamento da paralisação, caso o governo faça contraproposta ao SINSEP.
Vamos aí agora acompanhar, aguardar, ver como é que vai ficar essa questão, né? Se eles vão conseguir alguma vitória aí. E eu vou lhe falar, viu, minha gente? Em Deus, eu vou te contar, as coisas são complicadas, né? Infelizmente. 12 horas e 18 minutos, mudando de assunto, Marcos Bezerra, né? Vamos falar aqui, porque desde o início a gente acompanha essas questões aí envolvendo a Operação Xavier. Então, em relação à Operação Xavier, temos uma notícia aqui nova, já está lá no blog Pimenta, a gente precisa divulgar a fonte. E diz o seguinte... Ex-presidente da Câmara de Ilhéus sofre terceira condenação. A juíza Emanuele Vita Armed Leite, da primeira vara criminal de Ilhéus, voltou a condenar o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lucas Paiva, no âmbito da Operação Xavier do Ministério Público do Estado da Bahia. Trata-se da terceira condenação penal sofrida pelo réu, desta vez pelos crimes de falsidade ideológica e peculato. Fixada originalmente em 3 anos e 9 meses de reclusão, a pena foi convertida em 2 medidas restritivas de direito. Nos 2 processos julgados anteriormente, Lucas Paiva foi condenado a 16 anos e 1 ano de reclusão, pelos mesmos crimes, além de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção passiva. Isso já foi divulgado em todos os veículos de comunicação da região. Essa informação vem do Ministério Público do Estado da Bahia, inclusive. E tem outros réus também, né, Marcos Bezerra?
Na terceira ação penal, julgada no mês passado, além de Lucas, são réus o empresário Cleomir Primo Santana e o contador Ícaro Pires Salles de Oliveira. Também respondiam ao processo Rodrigo Alves, ex-tesoureiro da Câmara de Ilhéus, e Antônio Lavigne de Lemos, ex-controlador interno da Câmara. Rodrigo fez acordo de colaboração premiada e vai prestar serviço comunitário por um ano. Antônio foi absolvido. Cleomir é sócio da SCM Contabilidade, empresa contratada de forma direta, sem concorrência, pela Câmara nas gestões de Lucas Paiva, 2017-2018, e de outros três ex-presidentes da Casa, Tarcísio Paixão, 2015-2016, Doutor Jó, 2014-2015, e Dilma Gás, 2012-2013. Segundo o Ministério Público e a Justiça, foi provado que a empresa foi usada em esquemas de desvio de dinheiro da Câmara. A exemplo de Lucas, Cleomir recebeu a terceira sentença condenatória decorrente da Operação Xavier. O empresário também foi beneficiado pela mesma conversão da pena. Ícaro, que era empregado da SCM, foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por peculato e teve a pena convertida em restrição de direito.
O Ministério Público também fala, Marcos, de transferências bancárias diretas, né? Como assim?
A primeira sentença contra Lucas e outros réus foi a mais abrangente, porque incluiu os crimes de organização criminosa e fraude à licitação. A segunda diz respeito à acusação de que o ex-presidente e seu amigo, advogado Tassiano Aragão, condenado em ação separada, tentaram atrapalhar as investigações do Ministério Público. Já a terceira envolve a falsificação de dados inseridos em guias de recolhimento do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e de cheques da Câmara. De acordo com o Ministério Público e a Justiça, os réus declararam valores maiores do que os realmente pagos ao INSS e, com as sobras, encobriram o dinheiro desviado da Câmara. Essas sobras foram retiradas da conta da Câmara de Vereadores de Ilhéus, ora por meio de cheques emitidos para pessoas que em algum momento tiveram vínculo com a CMI ou mesmo mediante incríveis transferências bancárias diretas para as contas de alguns dos acusados, escreveu a juíza Emanuele Leite em trecho da sentença. Mais à frente, a magistrada afirmou que o Ministério Público provou o desvio de R$ 71.898,48 e, desse total, identificou o caminho percorrido por R$ 54.163,63. Os valores e os meses de competência administrativa da Câmara são detalhados nas páginas 20 e 21 da sentença.
Então tá aí, né? E ainda, gente, tem a seguinte informação. Diz que no dia 27 de janeiro de 2017, 26 dias após assumir a presidência da Câmara, o Lucas Paiva enviou a seguinte mensagem de texto ao empresário Cleome Primo, Santana, segundo transcrição incluída na sentença. Diz o seguinte: saindo daqui agora, está na mão? Ao que o interlocutor respondeu: você acredita que esqueci? Ainda conforme a transcrição judicial, Cleomir informa a Lucas: O cara passou para minha conta. E complementa: passa aqui na porta do escritório para irmos ali no BB. Nesse contexto, segundo a acusação, BB significa Banco do Brasil, a instituição financeira da conta da Câmara. Naquela mesma sexta-feira de janeiro, o então presidente do Legislativo recebeu R$ 7.000 em sua conta bancária, aponta a denúncia. Segundo o Ministério Público e a juíza Emanuele Leite, o depósito seria propina. Para a magistrada, né, a juíza, o Ministério Público demonstrou que, no dia 23 de janeiro de 2017, a Câmara pagou R$ 16.000 à SCM Contabilidade, R$ 16.000. E no dia seguinte, a empresa transferiu R$ 7.000 para a conta de Cleomir. Nos dias 25 e 26 do mesmo mês, segundo as investigações, o empresário fez 3 saques, de R$ 2.000, depois R$ 2.000 e depois R$ 3.000, que somam o mesmo valor depositado no dia 27 para Lucas Paiva, de R$ 7.000. Na sentença, a magistrada cita essas transações para exemplificar o que chama de provas, entre aspas, abundantes, que Lucas, Cleomir e Rodrigo Alves teriam agido em coluio para desviar dinheiro público. Entre aspas, ela diz ainda: comprovando esse fato, o diálogo entabulado entre os réus Lucas Paiva e Cleomir no dia 27 de janeiro de 2017 não deixa margem para dúvida. escreveu aí a juíza, introduzindo o texto reproduzido na imagem que a gente tem aí no site, no blog Pimenta, né? Tem a conversa do Lucas Paiva, falando que está saindo de lá, o Clamir diz que esqueceu, pede para ele passar na porta do escritório, essas coisas todas. As condenações decorrentes da Operação Xavier poderão ser revogadas em recursos às instâncias superiores. Após ficar preso por 270 dias durante as investigações, o ex-vereador Lucas Paiva responde, então, aos processos em liberdade. Então, quem diz isso aqui é o Ministério Público e a própria Justiça. Tá lá a reportagem na íntegra, no blog Pimenta, tá? Enfim, vamos continuar aí aguardando mais informações sobre essa questão, porque a gente vem acompanhando aí a Operação Xavier desde o início. 12 horas e 26 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira para você também, Marcão. Vamos então, com a bordo de sua viatura virtual da Gabi, trazer as informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda na tarde de hoje a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Lá em Itabuna, um pastor de 43 anos que estava com um mandado em aberto por descumprimento de medidas protetivas, ele foi preso na tarde de ontem, quarta-feira, no bairro São Caetano, durante a ação conjunta das delegacias especial de atendimento à mulher ADEAM daquela cidade e das unidades de Brotas e Periperi, sediadas em Salvador. A ordem judicial foi expedida pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da comarca de Salvador, após ocorrências de ameaça, calúnia, difamação, injúria e violência psicológica terem sido registradas contra o suspeito nas DEANs de Brotas e Periperi, por duas ex-companheiras do pastor, hein? O líder de uma igreja evangélica trabalhava como locutor em uma rádio de Itabuna e ele foi preso logo após a apresentação de um programa. Primeiro, diligenciamos em Salvador, mas não localizamos o suspeito. Uma das vítimas informou que ele estava ao vivo na rádio. Alinhamos com outras unidades e conseguimos cumprir o mandado, informou a titular da DEAN de Itabuna, delegada Cione Porto. O pastor foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciário, aguardando ser encaminhado para o complexo policial da Mata Escura, na capital baiana. Aconteceu na noite de ontem um acidente envolvendo uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde do município de Gongugi. Ela ficou, esta ambulância, bastante danificada após se envolver num acidente com animais na BA-120, BA-120, na noite de ontem, quarta-feira. O acidente ocorreu próximo à ponte que dá acesso à BR-330 e o condutor da ambulância retornava para o município de Gongugi após demanda da pasta da saúde. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas o veículo ficou com a parte frontal bastante danificada. Extremo violento sul da Bahia. A polícia civil prendeu Wellington da Conceição, de 46 anos de idade, sob acusação de estuprar sua própria enteada de 11 anos de idade. O crime ocorreu no ano passado num distrito de Trancoso, em Porto Seguro, e veio à tona após um exame de DNA confirmar que o Wellington é o pai do bebê, fruto do estupro. As investigações conduzidas pela Delegacia da Mulher revelaram que o parto da criança ocorreu na madrugada no último dia 26 de fevereiro deste ano, na própria residência, com a presença do padrasto, que chegou a cortar o cordão umbilical com uma tesoura. A mãe da criança, que havia dado à luz seu próprio filho menos de 4 dias antes, estava presente durante o parto da filha. No dia seguinte, ambos levaram a criança ao hospital, e aí foi quando o conselho tutelar foi acionado e a polícia foi informada sobre o caso. Inicialmente, a mãe negou qualquer conhecimento sobre a paternidade do bebê, alegando que o pai seria outra pessoa. Contudo, durante o decorrer das investigações, o acusado confessou o estupro, alegando que ocorreu durante uma festa no ano passado, enquanto ele, a esposa e a criança, a irmã desta última, também menor de idade, dormiam junto no mesmo quarto. Para comprovar sua paternidade, um exame de DNA foi solicitado pelo Ministério Público, o qual confirmou que o Hélito era o pai do bebê. Diante das evidências apresentadas, a delegada Elizabeth Salvadeu, dona Beth, um abraço para a senhora, solicitou a prisão preventiva do acusado, que foi prontamente decretada pela justiça. O homem encontra-se preso, aguardando a audiência de custódia e será posteriormente transferido para o presídio. Uma professora de geografia foi agredida com um facão por um aluno de 13 anos na manhã de ontem, quarta-feira, em uma escola municipal da cidade de Seabra, na Chapada Diamantina, aqui na Bahia. Por sorte, o menino foi contido por outros estudantes e a vítima sofreu apenas um arranhão no pescoço. Ainda não se sabe se o crime foi planejado pelo garoto. Além do facão, ele portava um martelo na mochila. O garoto, que conforme funcionários da escola, tem transtornos psicológicos e foi levado para um hospital porque estava bastante nervoso. As aulas da escola foram suspensas e a diretora da unidade foi para a delegacia prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil. Portanto, Marcos e Cátia, você do JND, sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã, sexta-feira, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Cátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço para você, tá? Até amanhã, sexta. Bem, vamos logo a um rápido intervalo comercial, que aí na volta a gente fica mais à vontade para fazer a entrevista. O nosso entrevistado já está aqui, é o vereador Jeberson Moraes. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex Faculdade de Excelência. Como eu disse no bloco anterior, vamos iniciar a nossa entrevista do dia. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio, é o vereador Jeberson Moraes, do PSD, ele que é vereador em Ilhéus. E a partir de agora conversamos com ele. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhando dessa maravilhosa audiência.
Bem, todo mundo sabe que na semana passada, né, gerou polêmica, inclusive, viu, vereador? Viralizou essa sua fala. Se não me engano, ali era uma live, né?
É.
Numa live, o senhor estava no programa de rádio que o senhor participa, né? Na Rádio Baiana. Um abraço aí, inclusive, pro pessoal da Rádio Baiana. Então, viralizou essa fala aí do vereador. E aí, fizemos aqui alguns questionamentos e, obviamente, convidamos ele para participar do programa para responder. Então, para quem não está entendendo, nós vamos colocar o áudio aí desse vídeo com a fala do vereador Jeberson Moraes. Vamos lá, Marcos.
Porque a gente tem informação aqui, Adilson, que ele ia para Salvador e recebia dinheiro em Salvador. Se ele está ouvindo aqui, diga se você não recebia dinheiro lá em Salvador. O dinheiro vindo da Covid. Diga se você não recebia 100 mil, se você não recebeu o dinheiro lá em Salvador.
100 mil?
Olhe para minha cara aqui e diga se você não recebia.
Sim, sim.
Me processe que você não recebia 100 mil reais lá em Salvador, dinheiro da Covid. Você sabe quem eu estou falando aqui. Você que está ouvindo aí sabe. Agora você receber parcela de 100 mil de dinheiro da Covid e botar nosso servidor para passar fome.
Rapaz, 100 mil da mesa.
Entendeu? Parcela. Me processe, para ver se eu não provo se você recebeu ou não. Bora, eu estou pedindo você me processar. Então eu estou lhe falando logo que eu sei sua vida toda. Eu sei sua vida toda. E faça o que você quiser, perseguição de câmara, entendeu? Juntar a composição para tirar Abraão. Faça o que você quiser, que a gente está numa guerra. A gente está em uma guerra. E guerra você não pode ter medo de bomba. Se morrer, morreu. Eu já falei isso na sessão. Entendeu? Não pode ter medo. Medroso sai da política. Medroso sai da política. Entendeu? Porque pressão eu aguento. De cada um vereador aí que está se juntando aí para dar pressão. Pode dar pressão que quiser. Que pressão em cima de pressão que a gente resolve. Não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu sou pré-candidato a prefeito, vou ser prefeito com o voto do povo. Não é com articulação com quem dá pressão, não.
Bem, tá aí a fala do senhor, né? E como já em seguida viralizou e todo mundo comentando, citando o nome, né? Aí eu pergunto o senhor, vereador Jefferson Moraes. Isso que o senhor falou, o senhor está acusando quem? Qual membro do executivo municipal?
Em minha fala, eu, antes dessa parte, né, que foi recortada e viralizou, eu identifico claramente a pessoa que eu estou falando. Eu falo que é o secretário de gestão, só existe um secretário de gestão em Ilhéus, né, falo que é uma pessoa de Itabuna e que está ocupando um cargo na Secretaria de Ilhéus. Então, eu estou me referindo claramente ao secretário Bento Lima. Não tem... A fala não esconde isso, não. Inclusive, vários blogs publicaram, já colocando o nome dele como uma pessoa de que eu estou narrando esse fato e que, que recebeu esse valor de 100 mil reais, que oriundo de verbas da saúde, né? Verba carimbada da Covid.
E a gente sabe que muita gente morreu por falta de leito, por falta de atendimento em Ilhéus, na época aí, no ápice da Covid.
É uma acusação, né, grave, né, mas como vereador eu tinha a obrigação de externar essa informação que eu tive, né, então fiz isso. No mesmo dia tivemos uma sessão onde eu voltei a narrar esses fatos, para que todos os vereadores tivessem ciência do fato narrado. A gente sabe que esse secretário, ele é muito poderoso em Ilhéus, né? É um secretário que todos os 100% dos cargos comissionados e dos próprios secretários, né, recebem ordens dele, obedecem ordens dele.
Isso é muito sério.
E no momento que a gente faz uma denúncia dessa, a gente tem todos os canhões, né, voltados para a gente.
Como assim, vereador?
Assim, por exemplo, eu já tenho provas aqui também que eu vou apresentar à Polícia Federal de que esse secretário está coaptando ex-assessores meus, oferecendo dinheiro para que eles inventem fatos ilícitos com relação ao meu mandato.
Isso é muito sério.
Inclusive, oferecendo 2 mil reais. Não, mas fale, não, mas doutor Jefferson não tem essa prática. Eu fui assessor dele e nunca... Existiu isso. Não, mas eu vou lhe dar 2 mil. Você só precisa falar isso, isso, isso e isso. Eu vou gravar, eu só quero sua gravação. Quer dizer, ele fazendo isso, ele está, na verdade, querendo, em posse dessas gravações falsas, ele me intimidar. E aí é caso até de prisão preventiva, né?
E o senhor, já registrou, vai registrar alguma ocorrência sobre isso?
Essas provas, eu já estou com essas provas. Ah. E nós vamos apresentar, porque a gente não pode ficar refém. Eu tenho informações que ele tem feito reuniões na prefeitura e tem dito, não, nós vamos ter que prender esse cara, custe o que custar, nós vamos prender esse cara de qualquer jeito e tal. Ou seja, ele continua, né, com esses atos que não são atos de uma pessoa normal. O que eu estou falando aqui também, eu tenho provas. Entendeu, Kátia? Eu tenho provas e você vai ver, vou te mostrar depois aqui que ele tem feito isso. Então, quer dizer, ele está querendo me intimidar, né? Ele se juntou com a oposição de Câmara, com os vereadores, para poder colocar os canhões contra a Jefferson. Mas eu já falei, nessa fala eu sou claro aí. A gente está... Nós não estamos preocupados com essas coisas. A gente vai exercer nosso mandato da forma que eu exerci sempre. Entendeu? Essa informação eu não poderia ficar só comigo. Então, independente de qualquer situação, eu tinha que externar essa. Eu tinha a obrigação de externar. Há uma dúvida das pessoas, porque esses fatos aconteceram há 2 anos atrás. Como é que você ouviu falar agora? Essas informações.
Exatamente. Essa é a minha pergunta. Por que só agora? E aí o senhor que vai nos responder, porque muitos advogados, né, me procuraram dizendo o seguinte: se ele já sabia disso e só agora ele fez essas acusações, ele pode estar cometendo um ato de prevaricação. E aí, vereador?
E aí que essa possibilidade é zero, porque essas informações eu soube agora.
Agora quanto tempo?
No máximo 40 dias ou 30 dias.
Sim.
Eu já falei isso. E precisei, é claro, nesse intervalo de 40 a 30 dias, ter certeza das informações que eu obtive. Você não pode sair atirando aí de qualquer jeito, porque uma pessoa lhe falou uma coisa aqui, você vai sair atirando sem ter a certeza. No momento que eu tive a certeza, eu externei. Então não existe prevaricação. Os fatos aconteceram há 2 anos atrás. Mas a informação, e eu tenho como provar exatamente o dia exato que eu tive certeza de que...
Então o senhor tem prova.
Prova de tudo. O dia exato do que eu tive certeza que isso aconteceu. Então essa possibilidade de prevaricação é zero. Inclusive ele e um vereador aí que agora é amigo dele postaram vídeos, prevaricou. Quer dizer, o vereador, em vez de estar preocupado com a denúncia grave, está preocupado em colocar fake news com a prevaricação que não existiu. Porque prevaricação, você precisa entender que é quando você tem uma obrigação, né, de fazer algo e não fez. E eu, pelo contrário, eu fiz. Então, eu prevaricou. Eu fiz, eu falei, e a data que eu soube é bem recente. Então, não existe, pelo contrário. Foi uma denúncia grave onde eu fiz e assumo e ratifico todas as palavras desse vídeo.
Inclusive, vereador, como divulgamos desde ontem aqui no Jornal do Meio Dia, que hoje o senhor estaria aqui, choveu perguntas aí de cidadãos ilhéus. Claro que não dá para colocar tudo, mas vamos colocar um áudio aí. Sinceramente, não conheço, tá? Os ouvintes, como acontece aqui diariamente. Mas tá aí, a gente selecionou aí uma pergunta, porque essa pergunta ficou bem interessante. Então vamos ouvir a pergunta do ouvinte, cidadão ilhense, para o senhor.
Vamos.
Carla Gomes, boa tarde. Aproveitar a enorme audiência na região, em todo o estado, no Brasil e quiçá no mundo, já que essa FM é ouvida fora do país, em diversos países. Para perguntar ao entrevistado, se ele, já que ele, numa entrevista dada, ele anuncia que alguém teria recebido 100 mil reais e que ele sabe quem é e que ele não tem medo de processo e que ele está para a guerra, de que ele não tem medo de combater o bom combate, se ele já adotou as devidas providências, comunicando ao Ministério Público, comunicando à Polícia Judiciária e até mesmo aos seus pares na Câmara de Vereadores, para instauração de um possível processo ou devido processo legal. Porque se é chefe do Executivo, que ele não afirmou, mas sou eu que estou presumindo, cabe o impeachment através de uma denúncia formalizada na Casa, que votará e, recebida a denúncia, evidentemente, iniciará o processo do impeachment com a instauração ou instalação do devido processo legal com a ampla defesa para que não haja prejuízo para outra parte. Se é alguém da Casa Legislativa, também sofrerá as necessárias represálias por meio do devido processo legal conforme regimento interno. Se um secretário, certo? Se alguém do Poder Executivo ou Legislativo, as sanções estão aí, porque existe o processo penal, existe a questão do impeachment ou até mesmo das sanções por intermédio de sindicância que passará um edil. Então nós queremos saber, já que houve a denúncia, se ele já denunciou a quem pretensamente ele argumentou que recebeu 100 mil reais. E se houve a denúncia, em que fase está? E se não houve a denúncia, por que que não houve? Porque é necessário que, diante das acusações graves, a quem não se imputa o nome, seja apurado com rigor. Fala-se de uma cifra de 100 mil reais advindas da Covid. E foram quase 700 mil pessoas que morreram no país, com milhões de pessoas mortas na Bahia.
Pronto, tá aí a pergunta do ouvinte. O vereador já respondeu, né? Quem ele está citando aí, desses 100 mil, ele já disse que é o secretário Bento Lima. Só que, pelo que eu entendi, o ouvinte quer saber também se o prefeito pode sofrer sanções. E, claro, além de ter perguntado ao senhor, se o senhor já tomou as devidas providências.
Primeiro, eu queria parabenizar pela pergunta e detalhar algumas incertezas que a pergunta traz. Primeiro que a pessoa que eu relatei em ter recebido esse valor de 100 mil, ela é descrita na minha fala. Não é o prefeito, não é vereador, é um secretário, e já falamos aqui que secretário é. E na minha fala, inclusive, eu deixo claramente que quem recebeu esse valor foi o secretário Bento Lima. O Bento, que as pessoas conhecem, aliás, como Papa, foi a pessoa que recebeu esse valor de 100 mil reais. Isso é claro, entendeu? Segundo, eu queria explicar um pouco, que as pessoas se confundem muito, e lá no Falando Direito, a gente, diariamente, a gente sempre vem traduzindo e falando a linguagem do povo, a questão do direito. Eu vou aqui aproveitar, Cátia, e fazer isso aqui. Quem denuncia, estou falando agora do lado do direito, quem denuncia não é Jefferson, não é nenhuma pessoa do povo, não é nenhum vereador. Esse nome denúncia, que vocês sempre falam assim, quem denuncia é o Ministério Público e a Procuradoria.
Sim.
Denúncia. Né? É bom falar isso. Denúncia é um exordial que dá início a um processo. Então, esse processo crime que você falou aí, ele vai ser iniciado através de uma denúncia. E essa denúncia, só quem pode interpor é o Ministério Público, que no caso de verba federal, um procurador federal. Denúncia.
Sim.
Então, o que acontece? De fato, quando a população fala denúncia, a população quer falar uma notícia crime, que é uma informação criminal, um fato que você narra que ele é típico. Esse fato típico, qualquer autoridade, qualquer pessoa, ele pode chegar em uma delegacia, ele pode pedir que e procurar um procurador, procurar um promotor, procurar um delegado, procurar uma autoridade judiciária, e ele noticiar um fato crime, certo? Esse fato crime, eu noticiei, eu já fiz isso. No momento que eu noticio o fato crime através de uma rádio e que é viralizado pela internet, significa o quê? Promotor, juiz, todo mundo já sabe do fato que eu narrei. Então,
É isso que o povo quer saber, se o senhor tomou providências, se o senhor é vereador.
É isso que eu estou lhe falando. No momento que eu procuro o seu microfone aqui, estou repetindo isso, sim, eu estou noticiando o fato criminoso. Isso aqui tem um valor.
Sim.
Isso aqui as pessoas estão ouvindo, isso aqui vai ser gravado, como foi gravado o vídeo. Isso tem um valor formal.
Uhum.
E o valor, outra coisa, tem mais gente ouvindo se eu, nesse momento agora, estivesse lá em uma delegacia assinando um termo sobre a notícia crime ou falando em seu microfone?
Aqui, falando.
É isso que eu estou lhe dizendo, eu só quero informar.
Entendi.
Que a notícia crime foi dada por mim. Entendeu? A notícia crime foi dada. Chegou às autoridades. Cabe agora às autoridades elas entraram em contato comigo, marcando um horário, quero falar com você de que forma, entendeu? E eu posso adiantar o seguinte...
Quando o senhor levou isso para a Câmara, o senhor disse que levou...
Eu cheguei no mesmo dia...
Qual foi a reação dos vereadores?
Não, a reação foi uma reação de perplexidade e cada vereador também tá tendo ciência do fato, né? Cada vereador está tendo ciência do fato. E outra coisa, eu não falei esse fato para depois ficar pedindo menos, ficar dizendo que não falei, ficar dizendo que não foi bem assim. Falei, ratifico, entendeu?
O senhor protocolou isso na Câmara?
Eu não protocolei, eu falei oralmente na Câmara. Eu não protocolei em lugar nenhum, é isso que eu estou te falando.
Mas vai?
Eu não protocolei em lugar nenhum. E eu já lhe digo, é porque é o seguinte... Eu só posso lhe adiantar o seguinte, as autoridades tiveram conhecimento. As autoridades tiveram conhecimento de minha fala. O que eu estou te falando aqui é justamente isso. A minha fala chegou também às autoridades competentes de investigar o caso. E essas autoridades já estão tomando providências cabíveis.
Você acredita que isso vai à frente?
Não, é uma denúncia grave.
O senhor vai buscar meios para isso?
Mas não sou eu.
Legalmente.
Mas é justamente isso. Isso que eu quero deixar claro aqui. Eu não posso não deixar claro, até porque eu sou advogado criminalista.
Sim.
Não sou eu que vou levar isso à frente. Quem vai levar isso à frente é a Polícia Federal.
E quando
é o Ministério Público Federal. É o Ministério Público. Cada um vai até o seu trabalho. O que eu narrei e o que for necessário que eu faça dentro dessa investigação, eu farei.
Então, se a Polícia Federal, seja a Polícia, Ministério Público, Justiça te procurar, o senhor está pronto para entregar as provas que o senhor tem?
Pronto.
Então, o senhor tem prova?
Eu tenho a obrigação de entregar. Então, é o seguinte, eu tenho a obrigação de falar o porquê eu sei disso. Entendeu? Eu tenho essa obrigação. Então, o que acontece? Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, estou à disposição. Estou à disposição. Para ir até onde a lei me permite. Até onde a lei me permite, eu estarei. Né? Agora... A gente percebe que está sendo reação, né? A gente percebe que esse cidadão, né, que manda em Ilhéus hoje, que manda em todas as secretarias, que articula com tudo, entendeu? Esse cidadão, ele não tem limites. Ele não tem limites.
O senhor provocou já o Ministério Público?
Mas eu vou repetir.
Sim.
Eu já te falei isso. O Ministério Público já teve conhecimento.
Sim.
Mais provocado da forma que eu narrei esses fatos. O Ministério Público Federal, o Delegado Federal, está todo mundo provocado aí. Todo mundo tem ciência de minha fala.
E algum representante desses órgãos já procurou o senhor, vereador Jefferson Moraes?
Todos. Todos. Todos já procuraram. Em vez de ir só nenhum, nem outro, demorar 6 meses. Todos já procuraram, todos já sabem, todos já estão de ciência da minha fala. Eu estou dizendo.
Então agora o senhor está pronto para levar adiante, seguir os trâmites
eu
legais e apresentar
pronto. Eu nunca deixei de estar pronto. Pronto para defender o povo. É a minha obrigação. Eu não tenho escolha. Né? Eu não tenho muita escolha. Eu tenho que estar do lado do povo.
E exatamente, o povo espera que o senhor realmente faça a sua parte, porque o vereador está aí para fiscalizar, né? O prefeito, ou seja, legislativo, fiscalizando.
E outra coisa, não adianta vir com esse negócio de querer comprar gente para falar mal.
Sim. Entendeu? O senhor está falando isso quem?
Vem ameaçando. Entendeu? Cooptar vereador para poder ficar contra Jefferson. Vocês estão fazendo aí. Não adianta nada disso.
Quem está fazendo?
O Bento. É ele que lidera tudo. O chefe aí da organização é ele. O chefe da organização é esse Bento Lima. Entendeu? Então, eu já falei a você, rapaz, eu não tenho esse negócio de ficar com covardia. Eu estou tranquilo. Você costuma dizer que eu falo alto, não sei o quê. Eu sou advogado de tribuna, eu tenho um tom alto de voz. E quando eu estou no parlamento, eu me comporto de acordo a forma que eu expresso as minhas palavras. É, cada um tem o seu jeito.
O vereador.
Agora eu estou te falando aqui, calmo, sim. Tranquilo.
Sim, sim.
Bem calmo, que eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo dos seus atos, das suas loucuras. Porque eu já sei que você é louco. Então, quando a pessoa não sabe, a pessoa realmente pode ser surpreendida. Mas você querer comprar ex-assessor, querer pagar para ele dizer que fez isso, que não recebeu isso, que recebeu aquilo. Quer dizer, eu tenho aqui, você ligou para ele no Instagram, ele tem os prints da sua conversa com ele, o valor, tem tudo, eu tenho tudo.
Isso é muito grave, hein?
Então, quer dizer, você tá perdido, você tá achando que você pode fazer o que quiser em Ilhéus, entendeu? E você não vai de forma nenhuma macular, entendeu, a vida, a moral de uma pessoa que só de advocacia tem 23 anos nessa cidade. só de advogado, com escritório no mesmo lugar e com a porta aberta, viu? Porque a sua deve estar cheia de segurança, a sua deve estar cheia de fechaduras, porque você deve andar com medo pelas traquinagens que você vem fazendo. A minha aberta, 23 anos, o povo entra e sai. Só estou te avisando.
Então esse aviso que o senhor está aí dando é para o secretário Bento Lima?
Para ele mesmo.
Bem, vereador, o senhor também falou nesse programa que o senhor participa, que é o Falando Direito, a gente precisa deixar claro isso aqui, que o senhor vai continuar fiscalizando aí, que sabe que a Polícia Federal está com diversas linhas de investigação contra o Executivo Municipal. Inclusive, o senhor até falou, assim, a quadra esportiva que foi inaugurada, isso o senhor disse em outro momento, nem está funcionando, porque está lá cheio de cestas básicas e o piso está estourando. E aí, o senhor já tomou alguma providência? Porque essas cestas têm que ser distribuídas e, obviamente, lá não é depósito. O senhor já procurou, já tomou alguma providência?
Cara, deixa eu te falar. Eu são 6 anos e meio de mandato.
Sim.
Né? E depois de 4 anos, o povo me elegeu o mais votado da cidade. Então, eu fui julgado pelo povo de Ilhéus, que me deu top dos 21 vereadores de voto. E eu falo isso porque eu tenho orgulho disso. As pessoas sabem, eu tenho orgulho de ter sido julgado pelo povo. E as pessoas confiam em Jefferson porque eu não sou franco atirador. Nunca fui. Eu sou muito responsável nos meus atos, sempre fui. Eu tenho aqui todos os meus projetos que já são lei, Ilhéus. Que já são lei. Ah, o vereador, mas vereador, você tem tanto tempo. Eu tenho aqui pobreza menstrual, para colocar sinalização nesses semáforos que eles cobram multa, a gente não sabe nem onde esses semáforos existem, e eles não cumprem a lei. 40% da Embasa, censo de autista, tudo é lei. Não estou falando aqui de projeto, não. De lei, sim, que já são leis. Agora, foi recentemente aprovado para as pessoas que não têm condição não pagar a inscrição de concurso público.
Esse tempo nosso está estourado. Eu preciso responder a minha pergunta.
Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou agora, por causa de um fato, de um afastamento do governo, falar por falar. Quando eu falei isso, nós tivemos essa semana agora uma operação na igreja, Assembleia, ou você não viu aí? Da Polícia Federal. Agora, essa semana, Polícia Federal. Nós tivemos na semana passada uma operação da Polícia Federal entrevistando os motoristas que transportam pacientes para a Policlínica de Itabuna. A Polícia Federal parou lá os motoristas. Agora, essa semana, e eu vi duas pessoas. Nós tivemos agora, semana passada, uma operação da Polícia Federal ouvindo os funcionários do SAMU, com uma denúncia gravíssima. Então, quer dizer, o que eu falo...
Que denúncia é essa?
A do SAMU é porque, além de um número enorme de marmitas que estão indo para lá, acima dos funcionários, marmitas horríveis que ninguém come, ficam lá para jogar fora. E existe uma denúncia mais grave ainda, que o município recebe uma verba de uma ambulância especializada, que não existe no SAMU e a verba cai todo mês. E ninguém sabe para onde o dinheiro vai. Um dinheiro de uma ambulância que nem existe.
Sim.
E que das 5 ambulâncias só funcionam 2. Mas recebe o dinheiro como se funcionasse as 5. E ainda recebe o dinheiro a mais dessa ambulância especializada que não existe. A Polícia Federal estava lá, ó. Está ouvindo todo mundo da Polícia Federal. Então você vê que são operações da Polícia Federal em todo canto. Né? E isso que eu falei, eu estou falando porque esses são fatos. Eu estou falando aqui e estou falando em fatos porque eu falei.
Vereador, o senhor e o prefeito da cidade são do mesmo partido, o PSD. E aí, de repente, depois dessas suas denúncias, né, pessoas ligadas ao senhor foram demitidas, exoneradas dos cargos. O senhor fez comentários sobre isso também. E, inclusive, se fala, né, principalmente sites, blogs políticos, que o senhor foi retirado pelo prefeito da cúpula do PSD. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu era secretário-geral do PSD e fui colocado em um cargo lá que eu nem sei qual é, e nem fui informado, nem participei de nenhuma modificação. Unilateralmente, eles me tiraram da secretaria-geral do partido e me mantiveram na executiva, titular, membro de não sei o quê. Pelo menos foi isso que eu recebi. Mas a gente percebe que futuramente, né, nesse clima, é difícil a gente prever o que pode acontecer. A gente tem até abril para saber quais vão ser as medidas, as decisões políticas, né? O deputado Paulo Magalhães é que direciona isso, não esconde de ninguém. Na verdade, é meu líder político.
Sim.
É uma pessoa que eu, todos os dias eu converso com ele, falo com ele, vem acompanhando tudo e a gente está bem sereno para decidir, né, quais serão os próximos passos, inclusive em termos de partido também. Um partido que possa nos dar uma segurança maior com relação à nossa candidatura para prefeito de Ilhéus. Um partido que possa efetivamente agregar também com outras pessoas. Quando eu falo que eu sou candidato a prefeito, não significa que...
O senhor já pensa em sair do PSD?
Existe essa possibilidade, sim. No momento que o PSD não tiver mais espaço para mim, eu não ficarei no PSD. Mas quem vai decidir isso são os chefes, né? O senador Otto Alencar e o deputado Paulo Magalhães.
O senhor tem o apoio deles? O senhor se sente
apoiado?
Eu tenho apoio,
sim, do deputado Paulo Magalhães, irrestrito. Né? O deputado Otto Alencar, ele tem se posicionado um pouco mais como realmente deve se posicionar, com neutralidade necessária nos momentos de crise, porque ele é o presidente do partido, ele é a pessoa mais importante do nosso partido, e nós vamos provocar um diálogo com o senador. Isso parte do deputado Paulo Magalhães. Eu sou autor do título de cidadão do senador Otto Alencar. Foi uma autoria minha.
Título de?
Cidadão ilhéense. Eu tenho uma relação muito boa com o Otto Alencar, o senador Otto Alencar, um respeito também. E esse diálogo também vai existir antes de qualquer decisão.
Então, se você se sente apoiado por eles, por que sair do partido, né?
Não, eu estou te falando assim. Mas o prefeito também é apoiado por eles. O prefeito também é prefeito de segundo mandato, é do PSD, tem uma relação muito mais íntima com o senador Otto Alencar do que eu. O prefeito também tem uma relação com o deputado Paulo Magalhães. Então, na verdade, uma conversa que vai direcionar os próximos passos. Eu não posso sair também tomando decisões políticas, né, só porque eu acho. Não, eu devo um respeito, uma lealdade muito grande ao deputado Paulo Magalhães e seguirei sempre as suas orientações.
Bem, a gente vai ter que finalizar porque estouramos já o tempo do programa aqui em 10 minutos. Eu agradeço o vereador Jefferson Moraes por disponibilizar tempo e vir aqui, né, responder os questionamentos da população. Não é um simples questionamento do Jornal do Meio-Dia, de Kátia Gomes ou Marcos Bezerra, mas sim da população. Inclusive, está aqui chovendo de perguntas para o senhor, porque não vai dar tempo. Aí eu estou toda hora aqui dando uma olhadinha aqui por cima. Gente, não dá. Mas obrigada, viu, por mandar aí mensagens, perguntas. Vereador, olha, a gente deixa os microfones abertos porque surgindo novidades sobre essas questões, né, Ministério Público ou Polícia Federal convocando o senhor, se o senhor for ouvido, tiver mais informações sobre isso, nós podemos sim abrir o espaço aqui para voltar a falar sobre o assunto, porque realmente o senhor fez acusações seríssimas e graves.
Eu agradeço a você e a Marcos. Eu, na verdade, você entrou em contato comigo logo depois e eu pedi que você fizesse a entrevista na quinta.
Isso.
Você estaria mais
mesmo
sereno,
dia, né?
Mais tranquilo e pudesse dar essa entrevista com tantas informações positivas para as pessoas que estão querendo essas informações. Eu não poderia negar essa entrevista para vocês pela audiência, pela seriedade e pela importância que o programa de vocês tem no cenário regional e municipal. Então, eu não poderia nunca dizer assim, não vou. Porque, na verdade, a gente está vendo aqui, tem muita gente nos ouvindo e sabendo de detalhes, por que aconteceu isso, o que foi que eu falei, para quem eu falei. Algo que deve ter ficado assim um pouco sem certezas e que agora não tem mais dúvida. Os fatos foram esses e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Boa tarde para o senhor, tá? Gente, gostaria de deixar bem claro, como foi citado aqui o secretário Bento Lima, o senhor tem direito de resposta neste programa, porque o Jornal do Meio Dia trabalha com ética no jornalismo, tá? Inclusive, como foi citado aí, as operações da Polícia Federal em Ilhéus, né, investigações da Polícia Federal, realmente a Polícia Federal esteve na Assembleia de Deus em Ilhéus. Inclusive, a diretoria nos enviou uma nota oficial. Por meio desta, gostaríamos de comunicar que a Polícia Federal realizou uma busca e apreensão em nossa instituição, assim como na residência do nosso tesoureiro, no intuito de encontrar documentos relacionados a um processo de crime eleitoral que envolve o chefe do Executivo Municipal de Ilhéus, ou seja, o prefeito Marão. No entanto, é importante esclarecer que não há nenhum processo contra a nossa instituição, ou seja, a Igreja Assembleia de Deus. Trata-se de um processo que diz respeito ao prefeito em período eleitoral, quando o mesmo visitou a igreja em um evento extraordinário com atendimentos sociais que foi realizado no evento denominado Outubro Rosa. É importante destacar que esses atendimentos sociais acontecem em todos os grandes eventos da igreja, não apenas em período eleitoral. Ressaltamos que tanto a igreja como o tesoureiro são apenas colaboradores não acusados. Assim, os documentos que a Polícia Federal busca não têm relação direta com a nossa instituição, mas sim com o processo em questão. Nosso objetivo é colaborar com as autoridades dentro dos limites da lei e esclarecer todos os fatos necessários para a resolução deste caso. Caso tenham alguma dúvida ou necessitem de mais informações, estamos à disposição para esclarecer quaisquer atendimentos. Anteciosamente, a diretoria Igreja Assembleia de Deus de Ilhéus. Bem, então tá aí, né? A gente escuta todos os lados, quando emitem nota nós divulgamos, quando quer dar entrevista a gente também abre espaço, tá? Bem, nós vamos encerrar aqui então a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, inclusive as últimas notícias aí, né, Marcos, nem deu pra gente divulgar.
Quinta-feira hoje.
Quinta-feira. Eu tô assim, né, errando aí os dias, mas vamos repetir. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia vai ficar por aqui, então a gente agradece a sua audiência, querido ouvinte. Lembrando, a última notícia a gente ia falar, vou resumir rapidamente aqui então, né? Que é sobre essa questão aí, viu, gente? Que na Bahia, tá? Amanhã a gente fala aí melhor pra vocês. Mas a redução da Petrobras nos valores do gás de cozinha, gasolina e diesel não beneficia baianos. A gente vai tentar divulgar isso com calma amanhã pra vocês. E o PROCON notifica a refinaria de Mataripe e monitora a conduta em relação à nova política de preços da Petrobras. Amanhã a gente traz essas informações com calma, né, Marcos?
Isso aí.
Então, Marcos, vamos encerrar aqui. Bem, boa tarde a todos. Obrigada pela audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Amara Calçados. E o Nex, Faculdade de Excelência. Boa tarde a todos, até amanhã.
Até amanhã, Cátia Gomes. Um abraço a você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.